Irmãos queridos, eu me lembro de um amigo meu que fez seminário teológico, ele ter dito que um dos motivos pelos quais, apesar de ter feito seminário teológico, de não buscar a ordenação para o Sagrado Ministério, devia-se ao fato dele não se imaginar tendo que pregar não estando bem, por algum motivo. Então, o ministério pastoral tem suas agruras, e uma delas é essa, de você ter um compromisso de pregar e muitas vezes não estar no melhor da sua vida. Não é o que está acontecendo hoje comigo, graças a Deus, apesar das lutas, Deus tem me sustentado. E esse ministério que tem de fato suas agruras, como qualquer atividade profissional que é exercida, conforme se diz, debaixo do sol, ele também tem os seus momentos de intenso prazer para a vida do ministro. E eu acredito que hoje eu vou ter um desses momentos em razão do tema sobre o qual terei que falar. É uma daquelas passagens que nós podemos chamar de teologia apresentada em forma de poema. E um desses textos que mais nos revelam a beleza do Evangelho e o que Jesus Cristo veio fazer pela sua e pela minha vida. Então hoje nós vamos entrar no que talvez seja o que de mais precioso há na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 1. Estão lembrados que nós, até na semana retrasada, nós fomos até o final do capítulo 3, estou certo? Então agora nós vamos dar início ao capítulo 4. A minha intenção hoje é, devido à palavra deliberada, sublimidade da passagem, eu vou parar no versículo 7. Então vamos lá? Digo, pois, portanto, há uma conexão muito clara com essa introdução, ou revelada por essa introdução, entre o capítulo 4 e o capítulo 3. Calvino chega a dar uma bronca no seu comentário sobre a carta aos Gálatas, naqueles que fizeram, em quem fez, a divisão da Bíblia em versículos, dizendo que essa divisão em versículos e capítulos dificulta o entendimento dessa passagem, na opinião dele, porque a conexão é muito clara. Ele está traçando aqui, com muita clareza, uma análise, vamos assim dizer, comparativa, entre a vida dos crentes no Antigo Testamento e a vida dos crentes no Novo Testamento. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, portanto, ele não está falando aqui sobre o paganismo. Ele está falando aqui, embora isso tenha aplicação à vida dentro do paganismo, mas ele está aqui ressaltando de uma forma toda especial a vida que os verdadeiros crentes do Antigo Testamento viveram. Ele está falando aqui sobre a vida que foi vivida por José, por Moisés, por Davi, Jeremias, Isaías e todos os demais santos do Antigo Testamento. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, por isso que nós somos levados a crer que ele está falando aqui sobre crentes. Porque ele está falando de alguém ou de pessoas que são objeto dessa expressão do amor divino. Essas pessoas receberam uma herança. Então, durante o tempo em que o herdeiro é menor, está falando aqui, ele está pegando algo do cotidiano da vida na Palestina, na vida do Império Romano naquele tempo. Então, está pegando a vida de um menor de idade, literalmente, usando isso como analogia para a vida vivida pelos crentes, repito, no Antigo Testamento. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Veja só, ele não está falando isso aqui em termos absolutos, dizendo que ele não está declarando que literalmente em nada difere do escravo, porque senão a analogia, a metáfora perderia a sua razão de ser. Há uma diferença muito grande entre você ser um filho herdeiro e ser um escravo. Contudo, há um período da vida de uma criança, naquela época, que pode ser comparado a uma vida na escravidão, que é de você não ter o direito, você não ter a liberdade de fazer certas coisas, em razão da imaturidade, em razão da idade, em razão de uma relação de dependência com seus pais. Então, o texto diz que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele, senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, ele está traçando, me perdoe repetir, um paralelo entre a vida dos cristãos, dos crentes, perdão, no Antigo Testamento, de certa forma cristãos, porque eles esperavam o Messias, e a vida de um menor de idade dentro das leis, da cultura do Império Romano. Então, ele está dizendo que esse herdeiro, no tempo então, em que ele é menor de idade, ele se encontra sob tutores e curadores. Ele, portanto, está sob a supervisão de pessoas que assumiram a responsabilidade de cuidar da sua vida, zelar pela sua educação e orientá-lo até que essa criança alcance a maturidade. Portanto, alguém que está sob tutores e curadores. Alguém que não goza de completa liberdade. Alguém que tem os próprios escravos cuidando da sua vida. E que por isso, portanto, no verso 1, ele é comparado, até de certa forma, a um escravo. Porque, repito, não tem plena liberdade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Veja que toda a sua intenção é... Isso é muito importante ser frisado. Gente, é de um valor difícil de ser superestimado por um pregador. A intenção do apóstolo Paulo, por favor, não quero ser dramático, mas anote o que eu vou lhe dizer. A intenção do apóstolo Paulo nessa passagem é tirar a igreja do Antigo Testamento. É fazer com que essa igreja não volte para o jardim de infância. Que essa igreja não se coloque mais sob tutores e curadores. Que essa igreja não abra mão da sua liberdade em Cristo. Não venha viver como criança irresponsável. Carente de tutores e curadores. Carente de quem a proteja, a eduque, a discipline, dando-lhe um tratamento que... é próprio de ser recebido por alguém, repito, que não alcançou a maturidade. Está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Qual é o tempo pré-determinado pelo pai? É o tempo em que o pai julga que a criança alcançou a maioridade e está em condição de tomar decisões próprias. Alcançou autonomia. Verso 3, assim também nós, olha só, é muito claro que ele está se fazendo valer aqui dessa experiência da cultura do primeiro século, a fim de lançar luz sobre um tema teológico da mais profunda importância. Assim também nós, quando éramos menores, Veja só, ao usar o verbo no plural, ao usar a primeira pessoa do plural, se o apóstolo Paulo estiver incluindo os gentios, ele está falando, de certa forma, de uma relação com Deus infantil vivida dentro do paganismo. Em que consiste esta infantilidade? Na prática de idiotices para impressionar a divindade. Esse tipo de religiosidade que inviabiliza a vida, que torna a nossa existência um inferno, que faz com que o homem coloque na boca de Deus o que Deus nunca falou. Uma relação baseada em culpa, em que nós trabalhamos duro para comprar o amor divino. Agora, acontece, e esse é o ponto de vista de Calvino, William Hendrickson, esse é o ponto de vista de John Stott, entre outros, o apóstolo Paulo está com muita clareza falando aqui sobre o povo hebreu, antes da vinda de Jesus Cristo. E, repito, ele compara esse povo a uma criança. Ele fala, portanto, da espiritualidade do jardim de infância. Vamos prosseguir. Isso é de uma importância para a nossa eclesiologia, para o nosso conceito de santificação nos dias de hoje, que não tem tamanho. Olha lá. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente... Ele está falando, portanto, de uma relação que tem características da vida vivida por um escravo. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Há muito debate sobre o sentido da palavra rudimento, que vai desde espíritos malignos que operam nesse mundo, e que se utilizam da lei para levar as pessoas à loucura, para colocar fardos sobre os seus ombros, levando essas mesmas pessoas a confundirem Deus com o diabo, que põe um peso sobre o papel da lei, que leva o ser humano a se exasperar. E há também uma outra interpretação, e me parece que essa se harmoniza mais ao texto, e é o ponto de vista de muitos eruditos, que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o que há de elementar, o que há de mais básico na relação de um homem com seu Criador. Não, a palavra não é básico. A palavra, na verdade, é isso. É algo elementar. É mais do que... eu diria que é menos do que básico. No grego, é como se fosse, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos rudimentos, aos princípios elementares de uma religião, e ao usar a palavra mundo, ele está falando de algo relativo, ele está falando de algo transitório, ele está falando de algo passageiro. Servilmente sujeitos aos rudimentos, aos princípios elementares de uma religião do mundo, de uma religião dedicada àquilo que passa, àquilo que não tem valor eterno, àquilo que é relativo, àquilo que é descartável. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então vejam só, é muito claro, à luz de tudo que nós vimos no capítulo 3, que nessa primeira parte do capítulo 4, o apóstolo Paulo está traçando um paralelo entre a vida vivida no Antigo Testamento e a vida vivida no Novo Testamento. E ele chama, portanto, a espiritualidade do Antigo Testamento de uma espiritualidade infantil. Vamos tentar enumerar. Vamos agora usar a cabeça, vamos voltar para o Antigo Testamento e pensar na vida vivida pelos crentes, naquela forma de administração divina do plano de salvação. Observem que no Antigo Testamento muita ênfase é posta em posses, em riqueza, em terra que mana leite e mel. As promessas têm muita relação com o aqui e agora da vida. São promessas, em grande parte, não exclusivamente, de natureza temporal. É impressionante como que nós vemos isso presente no Antigo Testamento. Promessas de cura, de prosperidade, de vitória sobre os seus inimigos, e assim por diante. Em segundo lugar, a guarda de dias, a guarda de meses. Quer dizer, pessoas que eram guiadas por uma espécie de calendário sagrado. Havia três modos de ou três legislações naquele período. As leis morais, descritas pelos dez mandamentos, as leis civis, pois o Antigo Testamento funcionava como uma espécie de constituição da teocracia de Israel, e havia as leis cerimoniais, com uma série de mandamentos, peregrinações a Jerusalém, meu Deus, circuncisão, a guarda de dias sagrados, um mundo de leis cerimoniais, preste atenção, que o apóstolo Paulo chama de práticas infantis. Ele está claramente dizendo que a vida no Antigo Testamento era uma vida própria de servos de Deus, certamente, herdeiros da promessa, filhos do Deus Altíssimo e que, contudo, encontravam-se no jardim de infância. Se vocês forem examinar o comentário de Calvino sobre a Carta aos Gálatas, vocês perceberão Calvino fazendo veementes apelos para que a igreja se livrasse da liturgia católica, do modelo de espiritualidade do catolicismo, identificado por Calvino como um modelo litúrgico, um modelo de espiritualidade muito parecido com o do Antigo Testamento. Então nós estamos aqui, gente, diante de um vetor para a nossa forma de nos relacionarmos com Deus, ornamentarmos as nossas igrejas. Isso tem implicações para todas as áreas, tem implicação para a liturgia, tem implicação para a nossa vida de oração. E com alegria, com paixão, um senso de privilégio, eu lhes digo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Novo Testamento simplifica a relação do homem com Deus. Tudo é limpo, tudo é clean, tudo é mais simples. Não tem mais sacerdote, não há mais preocupação com indumentária, não há mais sacrifícios, dias sagrados. Se nós formos observar, o Novo Testamento pede arrependimento e fé, batismo, participação regular na ceia do Senhor, uma vida de oração que fortaleça o espírito para a prática do amor. O que mais? Portanto, quanto mais complicada essa forma de se relacionar com Deus, quanto mais cerimoniosa se torna a relação do homem com o seu Criador, mais a igreja está voltando para uma espiritualidade infantil, deixando de viver a liberdade dos filhos de Deus, tal como revelada pelo Novo Testamento. Gente, isso é muito sério, porque é sintomático de um modelo de espiritualidade infantil nós, por exemplo, pedirmos ao pastor, para o pastor ungir carro, para que o carro não sofra acidente, passar óleo na porta de escritório, para que os negócios do crente possam prosperar. Portanto, ninguém tem o direito de prescrever na liturgia, na oração, no sistema de governo da igreja, em todas as áreas da vida cristã, ninguém tem o direito de prescrever aquilo que o Novo Testamento não prescreve para a vida do crente. Não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre aquela espiritualidade, gente, sufocante do Antigo Testamento, que cumpriu o seu papel. Deus, na sua sabedoria infinita, no seu amor perfeito, na sua soberania, prescreveu aquela forma do homem se relacionar com seu Criador para os crentes do Antigo Testamento. Com a vinda de Jesus Cristo, o que nós percebemos é uma simplificação impressionante da relação do homem com seu Criador. As leis cerimoniais são banidas. O crente é emancipado das leis civis e até a lei moral passa a ser vista num outro espírito, deixando de ser encarada como caminho de redenção, e camisa de força. E alguma coisa que rouba a nossa liberdade e que veio para tornar a vida do homem mais difícil do que já é. Então vamos lá, vamos repetir o que nós vimos até agora, relendo pausadamente para nós entendermos o ponto que é de grande importância para nós, especialmente num país tão idólatra como o nosso. E é muito difícil para nós, brasileiros, abrirmos mão do que herdamos do paganismo, do que herdamos de um cristianismo eivado de práticas pagãs. Então, uma pregação como essa, ela vai de encontro àquilo que se tornou senso comum entre nós e que deve ser banido do nosso meio. Vamos de novo ao texto, não é demais enfatizar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Portanto, esse herdeiro tem os privilégios, ele é filho, ele é amado, ele goza de uma certa liberdade, mas ele não é tão livre quanto poderia ser e quanto haveria de ser. Está claro isso para vocês? Olha lá. Mas está sob tutores e curadores, está sob supervisores, está sob pedagogos. Tem quem o acompanhe, que supervisione sua vida, que até mesmo, em nome do Pai, o discipline, e tem aquele que o ensina, que o leva à escola. Ele não é livre para decidir e ele tem, preste atenção, ele tem que se submeter a certos regulamentos relativos, mas que cumprem uma função para aquele momento da sua vida. Vocês estão entendendo o ponto? É alguma coisa que só serve para aquele período, mas quando esse rapaz, essa moça, encontrarem, alcançarem a maturidade, ficarão livres daquilo que cumpria uma função toda especial, porque não era uma decisão arbitrária da parte de Deus. Havia, naquelas prescrições todas, um elemento fortemente didático, como o sacrifício de animais, por exemplo, do cordeiro, sem defeito, sem mácula. Está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Até quando é chegada a hora de abrir mão daquilo que só funcionava para aquele período da vida. Assim também nós, quando éramos menores, quando... O que ele está dizendo é isso. Mantínhamos uma relação verdadeira, porém infantil, com Deus. Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós mantínhamos uma relação de servo, nós tínhamos que nos submeter. Vamos ser francos. Havia um peso, havia uma canga sobre nós. Algo ao qual nós estávamos servilmente sujeitos, que é chamado aqui de rudimentos do mundo. São os elementos, os princípios elementares de alguma coisa que tem a ver com esse planeta, com este século. Que tem a ver com o mundo, são os rudimentos do mundo. Verso 4, aqui começa o evangelho. Vindo, porém, o que o apóstolo Paulo quer dizer com esse porém? Vindo, porém. O que ele está querendo dizer aqui? Que a partir de um ponto, tudo mudou. O que ele está dizendo aqui é que a partir de um ponto, Deus passou a se relacionar com seu povo numa nova base. Isso é muito sério. Lidando com o seu povo, como se este tivesse alcançado uma maturidade jamais alcançada. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude do tempo. A palavra no grego chama-se pleroma. E o sentido é esse mesmo, de alguma coisa que alcançou a sua plenitude. A plenitude do tempo é o tempo em que Deus decretou operar na história de modo salvífico, enviando seu filho. Há muitas interpretações sobre o que é o significado de plenitude do tempo. Há autores que dizem o seguinte, que é aquele tempo em que Deus permitiu que os gregos contribuíssem com a filosofia, que os romanos contribuíssem com a paz política, com as estradas, o que facilitou enormemente o trânsito de missionários no primeiro século, e que o povo hebreu também, com o Antigo Testamento, dera sua contribuição, revelando ao homem a sua incapacidade de viver uma vida de amor, de cumprir a lei e obter por si mesmo a sua salvação. Então nós temos aqui o poder político, o poder do conhecimento, o poder da moral religiosa, de alguma forma, contribuindo para que o homem se aproximasse do seu Salvador e, ao mesmo tempo, mostrando ao homem a necessidade de alguém que o redimisse dos seus pecados. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Olha, há uma interpretação de plenitude do tempo que é infalível. Alguns podem dizer que isso é uma construção, falar da contribuição dos judeus, dos gregos, dos romanos e tal, que isso é relativo. Mas uma coisa é certa. Quando ele fala de plenitude do tempo, ele está falando do tempo que atingiu o seu ápice, do momento em que Deus decretou operar soberanamente na vida, enviando seu filho a fim de fazer remissão de pecados dos seres humanos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Portanto, esse versículo 4, ele deve fazer parte daquilo que poderíamos chamar de filosofia cristã de história. Porque o versículo 4 está falando que a história tem sentido. Que Deus opera de modo soberano nesse planeta. Que ele tem seus planos, que ele age de acordo com seus decretos. E que seu governo providencial é levado a cabo de acordo com aquilo que ele decretou na eternidade. De tal maneira que a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? E ele decretou que o tempo alcançaria a sua plenitude. E mediante sua ação providencial, ele prepararia o planeta para o recebimento do seu filho. Então, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Você dá para imaginar a cena? Dá para o significado de uma coisa como essa? Vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus, gente, o Criador, o único ser autoexistente, que existe pela necessidade do seu próprio ser, imutável, eterno, infinito, esse ser enviou seu filho. Dá para você imaginar a imensidão desse amor. Isso é... Aqui nós nos deparamos com a nossa mais profunda consolação. Olhem para esse planeta. Olhem para o que está acontecendo nesse momento na Síria, no Iraque, no Afeganistão. As tensões pelas quais a Europa está atravessando. O contexto político, econômico e social do nosso país. Esses últimos dias eu tenho visto uma tristeza. Mas não é aquela tristeza propriamente da alma que tem a ver com sua vida, vamos dizer, a crise da meia-idade. Não, é de você lidar com os fatos, ter contato com o mundo, ler jornal. Eu vejo frequentemente a necessidade de eu ter que botar o capacete da salvação, usar o evangelho para o evangelho blindar o meu coração. Não dá para assistir no Jornal Nacional sem que nós estejamos vestidos da nossa armadura completa, senão você enlouquece. Enlouquece. Então, meus amados irmãos, quando nós lemos uma passagem como essa, nós nos deparamos com o fato que o nosso Deus reina, que existe essa coisa de plenitude do tempo e que ele decreta períodos da história da humanidade em que ele vai agir soberanamente, ninguém deterá sua mão, porque a porta que ele fecha, ninguém abre, a porta que ele abre, ninguém fecha. E há 2000 anos, ele resolveu enviar o seu único filho. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? O ensino inteiro do Antigo Testamento, que era um jardim de infância, sem sombra de dúvida, mas um jardim de infância que ensinou os crentes do Antigo Testamento a ler. A conhecer o que de mais basilar o homem pode conhecer da verdade divina, dos planos de Deus para a humanidade. E o que é que o Antigo Testamento ensina? Que os nossos pais pecaram, que se afastaram do seu Criador, que a culpa dos nossos pais foi imputada a nós,
que nós herdamos as suas características. Que o comportamento dos nossos pais, Adão e Eva, naquele jardim, é o nosso comportamento diário. Estamos fugindo de Deus. Passamos a ter medo de Deus. Temos horror de ouvir a sua voz. Passamos a duvidar da sua palavra e dar mais ouvidos ao adversário da nossa alma do que aquele que mais nos ama. Então era necessário que um outro Adão nascesse, que um da nossa espécie fizesse o que o nosso pai Adão não conseguiu fazer. Isso é o ensino do Novo Testamento, tem como fugir disso. Tem como fugir disso. Eu até disse outro dia aqui, eu não teria problema de receber na igreja como membro uma pessoa que acreditasse num evolucionismo guiado pela mão soberana de Deus, até o ponto de surgir o Homo Divinus, como diz John Stott, o Homo Sapiens dando ensejo ao Homo Divinus. Quero lhes dizer que eu sou agnóstico quanto a isso. Sei que Deus criou o homem, é tudo que eu sei. E criou o homem à sua imagem e semelhança. E a Bíblia ensina a existência desse primeiro casal. E não dá para negar esse casal. A Bíblia fala com clareza que que todos os problemas que nós enfrentamos hoje devem-se à decisão tomada pelos nossos pais. Aqueles de quem nascemos. Somos irmãos. E o pecado deles foi imputado a nós, especialmente o cabeça do pacto, Adão. Herdamos essa rebelião. Herdamos essa propensão a duvidar da palavra de Deus, a confundir Deus com o diabo, a chamar Deus de arbitrário. Mas Deus, no seu infinito amor, na plenitude do tempo, portanto, observem que a queda não tomou Deus de surpresa, porque a vinda do Filho de Deus não haveria de ser decidida ao acaso. Deus decretou todas as coisas e no cerne da história decretou, portanto, que no cerne da história o seu filho assumiria a forma humana, nascido de mulher. Para quê? Nosso pai, Adão, no jardim, não cumpriu o pacto das obras, através do qual ele herdaria a vida eterna para si mesmo e para todos os seus descendentes. Mas Deus, no seu amor, enviaria um segundo Adão. Só que dessa vez, o seu único filho, nascido de mulher, filho de Deus, a fim de, no inferno, no Getsêmane, num mundo de pecado, de violência, de exploração, de maldade, manter-se fiel até a morte, morte de cruz, e assim, morrendo a nossa morte, assumindo a nossa culpa, e com a sua obediência, cumprindo o pacto das obras, conquistando para nós essa salvação. Gente, olhem só. Eu trago uma doutrina como essa, que esse aqui é o protestantismo clássico. O que eu estou lhes falando remonta ao apóstolo Paulo, você vai encontrar na teologia de Agostinho, você vai encontrar em Lutero, Calvino, todos os grandes teólogos. Que talvez você esteja me ouvindo agora e dizendo, mas pastor, isso é fantasioso demais, não é não? Não é não. Se você tivesse passado por Birkenau, por Dachau, por Auschwitz, ou uma semana nas favelas do Rio de Janeiro, ou 3 dias no Congresso Nacional, você vai chegar à conclusão que nossa espécie precisa de salvação. Não tenho a mínima dúvida, não tenho mínima vergonha de pregar essa doutrina. Onde quer que seja, me seja dada a oportunidade de anunciar que o homem é pecador e que não há salvação sem Cristo, que um da nossa espécie tinha que morrer por nós, é o que eu vou falar, não consigo ver, não perdi hoje com 54 anos, em razão do convívio com esse livro, do contato com a vida, especialmente dos últimos 10 anos, perdi por completo o romantismo em relação à nossa espécie. Nós somos visceralmente perversos. Somos visceralmente egoístas, somos filhos de Adão, filhos do diabo, somos guiados por essa força maligna que a Bíblia chama de carne, inventamos um sistema que a Bíblia chama de mundo, que alimenta o nosso pecado e que leva nossa vida para o inferno, somos o lobo do próximo, e por isso não dá para viver sem polícia, não dá para viver sem magistrados, não dá para viver sem sistema prisional. Que negócio de doido, que coisa mais humilhante do que essa? Que coisa mais humilhante do que essa? Então o texto diz que Jesus Cristo foi enviado na plenitude do tempo, o Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que que o apóstolo Paulo diz nascido sob a lei? Porque era necessário que um da nossa espécie, nascido de mulher, se submetesse à lei, cumprisse a lei, que é a lei do amor, amasse até o fim a Deus e ao próximo, cumprisse os 10 mandamentos, cumprisse os 2 grandes mandamentos do amor, e que também carregasse no seu corpo os nossos pecados, morrendo de modo substitutivo, de modo vicário por você e por mim, conquistando para nós um perdão justo. E quando o texto diz, nascido sob a lei, está falando da submissão do Senhor Jesus, até mesmo às leis morais, até mesmo às leis cerimoniais. Agora nós entendemos por que ele foi batizado, embora não precisasse se lavar de nada. Agora nós entendemos o porquê das idas a Jerusalém, o porquê dele participar da Páscoa. Porque era necessário que ele cumprisse toda a lei, a ela se sujeitasse para nossa redenção. Nascido de mulher, nascido sob a lei, agora com qual objetivo? Com qual objetivo? Nesse ponto, gente, olha, é um desserviço que é prestado à causa do Evangelho quando eu vejo pessoas usando a pessoa bendita de Jesus Cristo para tão somente propor uma reforma na sociedade. Chamar Jesus de o primeiro comunista, enfatizar o fato de que ele foi um prisioneiro político, e o foi, mas, pelo amor de Deus, nós não podemos ler o Novo Testamento sem a luz do texto que nós estamos examinando nesta noite, que diz que ele foi, que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Ele foi enviado para resgatar, foi uma experiência, portanto, foi uma operação, perdão, portanto, de resgate. Ele nasceu sob a lei. Gente, é muito clara a doutrina. Salta os olhos. Porque, olha só, nasceu sob a lei, nasceu de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Não há a mínima dúvida que o texto está dizendo que essa relação que Jesus Cristo manteve com a lei beneficiou aqueles que estavam sob a lei. Vocês estão entendendo o ponto, gente? Tá claro para vocês o que está sendo falado? Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. A palavra resgatar significa, tem um sentido de você libertar um escravo. De você tirar alguém de uma escravidão. Essa é uma terrível escravidão, escravidão da lei. De você olhar para os 10 mandamentos, sabe, e viver sob o peso de ter que cumpri-los para viver uma vida agradável aos olhos de Deus. E não porque os 10 mandamentos peçam do homem o impossível. Os 10 mandamentos pedem de nós o que é razoável e que se tornou impossível para nós em razão dessa rebelião dentro da qual nós nos encontramos nesse planeta. A nossa recusa de amar ao próximo e de amar a Deus. Isso é pecado. E o texto diz com muita clareza que ele, portanto, veio para resgatar os que estavam sob a lei, aqueles que se encontravam sob a terrível escravidão. E isso vale para toda a humanidade. Isso vale para judeus e pagãos. Os pagãos que estavam sacrificando seus filhos, adorando o sol, a lua, as estrelas, animais, para ganharem o favor da divindade. E o povo hebreu sujeito aquele mundo de mandamentos da antiga aliança. Então, o texto diz que Jesus Cristo veio para nos emancipar da lei. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Porque isso é uma maldição, é um reino de terror, é um reino de medo. Você só vê Deus como juiz, você jamais consegue vê-lo como pai. Não há liberdade, não há paz de consciência. Você se levanta da confissão para meia hora depois se sentir vil, se sentir imundo novamente, porque sua mente é uma fábrica de pecado. Seu coração vive a produzir ídolos. Seus sentimentos mudam 10 vezes durante o dia. Então, o que o texto está dizendo é que Jesus, veja só, Lutero, o que Lutero declara nos seus comentários sobre a carta aos Gálatas. Ele diz o seguinte: eu me recuso a ver Jesus Cristo de uma outra maneira. Mesmo os textos em que muitos usam para apresentar um Cristo contra mim, eu os vejo à luz desta missão de resgate, desta obra redentora. Ele é, antes de tudo, Salvador. E tudo aquilo que ele ensina no seu evangelho deve ser visto sob a perspectiva de alguém que nos ama, que veio para nos resgatar. Não é um segundo Moisés, é um libertador. Não é alguém que veio abrir um mar para nós passarmos, é alguém que veio para rasgar o véu, a fim de que sem culpa, sem peso, sem a tortura de consciência produzida pelo nosso passado, entremos no Santo dos Santos e adoremos a Deus em espírito e em verdade. Irmão, se nós formos ser honestos, nós não vivemos essa liberdade. Isso é coisa de fazer você querer dançar. Isso é coisa de fazer você levantar as mãos. Você é livre. Conforme eu disse em outras pregações, plagiando Martinho Lutero, nada mais de olhar para o Sinai pegando fogo. Agora você olha para o menino Jesus mamando no seio de Maria. Tudo mudou. Para resgatar os que estavam sob a lei. Portanto, é mais do que evidente que essa passagem está nos ensinando que o Senhor Jesus nos introduz numa nova forma de relação. Irmãos, vocês me perdoem estar insistindo, falando de uma forma tão passional, mas eu estou nessa manhã, juntamente com vocês, lutando pela compreensão do Evangelho. Isso aqui, se há uma coisa que deve inflamar o pregador no púlpito, é esse versículo. Isso é muito sério. Porque o texto está falando o seguinte, que é uma obra de resgate, veio para resgatar os que estavam sob a lei, estavam sob a antiga aliança, certamente, estavam sob o peso de comprarem a salvação através da obediência, e que por isso são chamados de escravos. Escravos porque eles têm medo da morte, escravos porque têm medo do juízo final, escravos porque não têm certeza das suas orações serem ouvidas. Jesus veio para nos resgatar, para nos libertar. Olha logo o que o texto diz. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, notem bem, é uma obra que o liberta de uma relação com Deus que pode ser comparada à relação de um escravo com o seu senhor. É medo, é uma obediência compulsiva, movida a temor, que obviamente leva a pessoa à loucura, à exasperação. O coração não repousa nunca. Então o texto diz que ele foi enviado a fim de que recebêssemos, olha só, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, não há a mínima dúvida que a vinda de Jesus, isso tem que entrar na nossa cabeça, e é difícil, porque o diabo se arma até os dentes, porque se essa doutrina entrar na nossa cabeça, nós somos livres. Se essa doutrina entrar na nossa cabeça, o fardo da culpa, o peso da religião, da lei, do diabo, do inferno, da nossa consciência, padres, pastores, teólogos, tudo isso some, desaparece da nossa vista e só resta o Pai e nós na sua casa, celebrando a festa do reencontro, ouvindo sua canção de amor. Essa é uma doutrina contra a qual a nossa razão se levanta. Porque não é possível que seja assim. É muito bom para ser verdadeiro. Ele nasceu de mulher, na plenitude do tempo. Vejam o cuidado do Pai. O interesse do Pai na nossa salvação. Preste atenção. Isso é o cristianismo, gente. Preparando o planeta para a vinda do seu único filho. Aí o seu filho, ele envia o seu filho. O seu filho, portanto, nasce de mulher. Se submete à lei. Com o propósito de, nessa relação, como representante do homem, tal como Adão um dia foi, libertasse os que, como escravos, se relacionavam com o seu Criador, que mantinham uma relação com a lei neurótica, para resgatar os que estavam sob a lei. E como consequência desta obra de libertação, desse resgate, essas pessoas são tornadas filhas de Deus. São adotadas. Gente, é muito claro que o apóstolo Paulo está dizendo. São duas religiões totalmente distintas. Uma, presta atenção, por favor, é muito importante. Uma é a religião dos escravos, a religião dos meninos e das meninas do jardim de infância. O judaísmo, o paganismo, toda aquela culpa, toda aquela ideia de que Deus é um Deus não se sente disposto a abençoar, exceto se nós mostrarmos um grande interesse por recebermos a bênção, um grande interesse que significa lá na ponta inviabilizarmos as nossas vidas. Então, de um lado, a religião dos meninos e meninas no jardim de infância, complexa, cerimoniosa, a religião dos escravos. Do outro lado, o apóstolo Paulo fala da religião dos filhos. Resgatar, você é tirado de uma esfera e é posto em outra. De escravo, amedrontado, apavorado com a morte, com o juízo final, com os pecados do passado, do presente, do futuro, ele o adota na família, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você imagine o que significa isso no universo. Vocês imaginem se há vida em outro planeta, nesse universo de bilhões de galáxias. Vocês imaginem, gente, o que significa diante dos anjos, arcanjos e querubins, nesse país chamado céu, você ter esse status, o status de filho adotado por Deus na sua família de modo justo, mediante um sacrifício, não foi um mero passar de mão sobre a cabeça, como destaca John Stott, foi uma salvação conquistada com sangue do Filho de Deus, que em razão dessa união da natureza humana com a divina, conquistou para você e para mim uma salvação eterna, um sacrifício que cobre todos os nossos pecados, todos fomos adotados. Portanto, estamos livres do paganismo e estamos livres daquilo do que no Antigo Testamento Jesus Cristo nos libertou. E eu fico louco quando eu vejo cristãos querendo voltar para o Antigo Testamento. Com práticas das nossas igrejas que são próprias desse período. Vocês vejam, por exemplo, corrente de oração no monte. Eu já vivi isso lá em Arraial do Cabo. Então traça-se 40 dias de oração. E nós não vamos quebrar a corrente, ainda que esteja ventando o sudoeste, fazendo frio e chuva, e nós tenhamos que expor as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a raios, trovões e doenças. Mas é a corrente que não tem que ser quebrada. Mas, meu Deus do céu, isso não é mais... Isso é Antigo Testamento, não é Novo Testamento. Aliás, nem no Antigo Testamento você vai encontrar espaço para uma sandice como essa. Jesus Cristo veio para descomplicar a relação do homem com Deus. É muito claro isso nas Sagradas Escrituras. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora, o Everest. É uma pena que vocês não tenham aqui no púlpito nessa noite um homem mais santo, com mais vida com Deus, em condição de explorar uma passagem como essa, com mais graça, profundidade e autoridade. Uma exposição bíblica sobre essa passagem, num contexto de avivamento, é coisa de todo mundo cair de joelhos. Olha o que ele diz. E porque vós sois filhos, e porque vocês foram arrancados de uma religiosidade servil, infantil, que lhes oprimia, e porque vocês foram resgatados, encontraram sua libertação, e porque vós sois filhos. Incrível isso. E porque o Pai sente por vocês o que vocês sentem pelos seus filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Coração aqui é o cerne da vida, é o âmago da vida, é o local de onde promanam as nossas decisões. É o ego. E aquilo que ele tem de mais visceral. É aquilo que determina suas escolhas. a forma como funciona a sua mente. É aquilo que é a causa das suas afeições, desses sentimentos que, quando tornados fortes, levam você a tomar certas decisões na vida. E porque vós sois filhos, o que ele está dizendo é o seguinte: enviou Deus ao nosso coração, lidou com a personalidade, lidou com a alma de vocês. Foi no mais íntimo. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito. Observem o caráter trinitário dessa passagem. O Pai decreta a salvação, o Pai determina a vinda do Filho, envia o seu único Filho, o Filho se submete à lei, o Filho vai parar na cruz, o Filho resgata, o Filho perdoa, e aí vem o Espírito Santo para aplicar a obra da redenção no coração dos eleitos. Observem como essa passagem revela as três pessoas da Trindade em atividade, num complô santo, visando sua salvação. Você consegue imaginar uma coisa como essa? Você consegue imaginar uma? Isso é o Evangelho. É o Evangelho puro e simples. A Trindade reunida, olhando para você e dizendo: esse é meu. O Pai dizendo: é predestinado, é eleito, é eternamente meu. O Filho dizendo: morrerei por ele. E o Espírito Santo dizendo: e toda a obra do Filho realizada na cruz eu aplicarei no coração dele, porque ele é nosso. E vai participar da festa de amor eterna da Trindade Santa. É isso que a Bíblia nos ensina. Nesse ponto, o cristianismo é muito cruel. Porque uma vez que você tenha conhecido essa doutrina, você não quer outra religião. Se você me perguntasse agora, tem tentação de mudar de caminho, de fé, de rumo? Eu não consigo me imaginar como... São as palavras do apóstolo Pedro para o Senhor Jesus. Estão lembrados do texto? Quando ele começou a falar sobre comer carne e beber sangue, aí muitos discípulos o abandonaram. Ao que ele virou-se para os seus e perguntou: e quanto a vós outros, quereis também retirar-vos? Palavras do apóstolo Pedro, para onde iremos? Só tu... Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, isso aí tem que, não pode esquecer. Só tu tens as palavras da vida eterna. Ninguém jamais falou como esse homem. Então o Evangelho nos apresenta uma doutrina como essa: o Pai, o Filho, o Espírito Santo mobilizados na nossa salvação. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Então o Pai envia o Filho para a propiciação dos nossos pecados, e o Pai envia o Espírito Santo para que a gente não apenas tivesse o status de filho, mas a experiência da filiação. Vocês estão entendendo o ponto? Veja só, o que o texto está dizendo é que o cristianismo é eminentemente experimental. Cristianismo não se resume à escola dominical, não se resume às institutas de João Calvino, não se resume à confissão de Westminster. Cristianismo é batismo com o Espírito Santo, é avivamento, é a selagem, é essa experiência mística. E porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então, ele envia de modo místico. Aqui há espaço para o verdadeiro misticismo cristão. Ele enviou o seu Espírito para o âmago da nossa... Não é uma experiência, gente, não é uma coisa mental, não é alguma coisa que passa pela sua cabeça. Ele está falando de algo que se torna visceralmente seu. E eu não sei qual foi o autor que fez o seguinte comentário. E é chato que você não pode plagiar na pregação, né? Porque eu tenho que mostrar a fonte. Um dos autores que eu li, preparando-me para essa pregação, diz a seguinte coisa: que é possível um pai amar ardentemente um filho adotivo. Você o adotou e passa a amá-lo como um filho. O que nenhum pai humano, nenhum padrasto, por mais amor que tenha, pode fazer é passar o seu DNA para o filho, sua natureza para o filho. O que o texto está dizendo é que Deus não apenas nos deu status, não apenas nos adotou, ele comunicou a sua natureza a nós. Enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho. Enviou o Espírito que batizou Jesus Cristo no Jordão. O Espírito que disse para ele: tu és meu Filho amado. Quer dizer, o Espírito que mediou aquela declaração, que acelou em seu coração: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. A grande declaração de amor do Pai pelo Filho. Agora, olha só. Qual é a intenção do Espírito? Olha o que é o Evangelho. E olha contra o que o inferno milita na vida da igreja. O inferno não quer é isso. O inferno milita contra essa doutrina. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito pega o que é a doutrina, pega o sacrifício, pega toda essa mudança que houve na nossa mente, a ruptura com o Antigo Testamento, a ruptura com o paganismo, esse novo conceito de Deus, de relação com o Criador, sabe, essa forma simples de se relacionar com o Pai. O Espírito pega tudo isso, sabe, e transforma em experiência. E batiza a pessoa nessas, sabe, o crente, o filho, nessas verdades. É lindo isso. E porque vós sois filhos, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, que clama esse verbo. Tem um sentido de alguma coisa instintiva, que é fruto de uma certeza, que é fruto de uma convicção. Aqui está falando de uma relação filial. Aqui está falando de uma oração que flui com espontaneidade a partir de uma convicção inabalável. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Ele enviou o seu Espírito que lá, no, a partir do nosso coração, nos leva a chamar Deus de Abba, Pai. Qualquer exegeta do Novo Testamento sabe que deliberadamente o apóstolo Paulo usou a forma de tratamento que o Senhor Jesus dispensava a Deus. Ele o chamava de Abba, que tem o sentido no aramaico de pai no diminutivo. Era a forma mediante a qual uma criança se relacionava com seu pai dentro de casa. Vocês estão vendo para onde que o Espírito Santo quer levar a igreja? Isso aqui não pode ser escola de boas maneiras apenas. Sabe? E pregação de moralidade sobre pregação de moralidade. É claro que há espaço para apresentação da ética cristã e das implicações morais disso tudo para o casamento, para a nossa vida, sociedade, para o exercício da nossa profissão. Não há mínima dúvida com relação a isso. Contudo, aqui está o texto dizendo para que tipo de vida Deus nos chama, que isso deve fazer parte também do nosso cristianismo, que é de nós nos sentirmos tão profundamente amados, a ponto de ser algo instintivo, ser um movimento espontâneo do nosso espírito, de nós não nos apavorarmos mais com uma noite estrelada, ou com... Ao assistirmos a série Cosmos, que está passando agora no Netflix, que é alguma coisa que me faz tirar o fôlego, já assisti umas 3 vezes, é você saber que nós não estamos cercados apenas por massa e energia no universo. Que o Deus que existe tramou a nossa redenção e nos ama com esse amor infinito. Aí o apóstolo Paulo conclui dizendo, de sorte que já não és escravo. Isso aqui é uma frase que nós deveríamos dizer para nós mesmos todos os dias. Vamos fazer uma aplicação para valer de uma passagem como essa? Você acabou de praticar aquilo que para nós evangélicos é um escândalo completo. Você não teria coragem de o revelar na igreja. Talvez você tenha 1 ou 2 amigos com os quais se sentiria livre para falar sobre o que você foi capaz de fazer. Essa passagem está dizendo é que, por ser filho, você pode, naquele exato momento, dizer para si mesmo, não és escravo. A dor que eu tiver que administrar é de uma natureza diferente. Não é o sofrimento do escravo. É a tristeza de um filho. Não é que eu pequei contra a lei. É que eu pequei contra o amor. Não é que eu pequei contra quem deseja me julgar. É que eu pequei contra quem na eternidade me escolheu para ser seu e enviou seu filho para morrer pelos meus pecados, e o seu Espírito para me dar a experiência mais íntima desse amor. Então essa frase você tem que dizer para você mesmo todos os dias, já não és escravo, de sorte que já não és escravo. Porém, filho, não és escravo, porém, filho, isso é o evangelho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. A tradução no português é perfeita. É herdeiro através da ação de Deus, de acordo com o propósito de Deus, com o decreto de Deus. Herdeiro do quê? Hã? Herdeiro do quê? Herdeiro de um corpo glorificado. Você não acabou. Você vai viver num corpo glorificado, perfeita habitação para um espírito glorificado. Você vai viver num país santo. Você vai viver num lugar que não precisa da luz do sol para iluminar os seus habitantes, porque a glória de Deus iluminará todos. Você vai viver numa sociedade excelente, na presença de pessoas excelentes, contemplando a glória de Deus, experimentando o sonho dos santos, a visão beatífica, participando da assembleia solene, dos cultos de adoração e ações de graças, e vivendo a experiência do nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, vamos enumerar aqui umas duas ou três implicações práticas. Número um, não voltar para o jardim de infância. Fugir do Antigo Testamento, entender que nós alcançamos a maioridade. Quanto mais a vida se tornar complicada, a oração, a liturgia, o sistema de governo da igreja, esse tipo, mais nós estamos voltando para aquele período e nos distanciando da simplicidade do Novo Testamento. Segundo lugar, que meditemos diariamente no amor da Trindade por nós, no que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mediante complô eterno, fizeram em nosso favor por nos amarem. Terceiro lugar, busque o batismo com o Espírito Santo, ou seja, qual for o nome dessa experiência, mas peça a Deus: Senhor, testifica no meu espírito que eu sou teu filho e que teu espírito, a partir do coração, me leve a tratá-lo tal como o menino na Palestina tratava o seu pai 2000 anos atrás, a chamá-lo de pai e no diminutivo, não uma familiaridade desrespeitosa, mas uma confiança filial, resultado da compreensão do Evangelho do seu único Filho, o meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo, enviado pelo Pai na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, para entrar nesse inferno e resgatar os que se encontravam em escravidão, a fim de adotá-los nessa família e prepará-los para, em seguida, o Espírito Santo encher seus corações, o seu coração, o meu coração, da mais profunda segurança, a ponto de podermos dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Alguma questão, alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara?